Gestão Social e Cidadania.
Olá, olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9. Está no ar o Gestão Social e Cidadania deste sábado 17 de janeiro. Você confere no programa de hoje entrevista com a advogada especialista em direitos da família, Tânia Arbo. A gente trata a respeito dessa nova lei da guarda compartilhada. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Tânia Beatriz Arbo Persic, especialista em direito das famílias. Através dessa mudança da lei da guarda compartilhada, a partir de agora, como a lei vai ficar? Quais são as principais alterações que a gente vai ter a partir de agora, Tânia?
Bom dia a todos os ouvintes. Eu costumo dizer que toda alteração da lei, ela vem para regularizar aquilo que já está sendo, ou já se, vou usar um termo assim para que se entenda, já se briga na justiça para que ocorra, né? Quando você está diante de um processo no qual envolve menores, crianças, o operador de direito de família, ele vai sempre visar o interesse de quem? Da criança. E é estranho, porque às vezes o advogado, em que pese ele está trabalhando para um pai que quer a guarda compartilhada, ou para uma mãe que não quer que a guarda seja compartilhada, chega num determinado momento que você vai se deparar com aquilo que é ético e justo com aquilo que está na lei. Então, nós advogados na área de direito de família, brigamos muito, né, muitas vezes, tentando demonstrar para o magistrado e para o juiz que tanto o pai como a mãe têm condições e têm direitos, né, de exercer a guarda compartilhada. Agora, com essa alteração, a guarda compartilhada, ela é a regra, ela não é a exceção. Antes nós tínhamos uma exceção. A regra era o quê? Guarda única. Ou seja, a mãe normalmente fica com a guarda do filho. Sem exagero, 80% dos processos, ela usava esse poder de ter a guarda do filho contra o pai, né? Não é assim? Vamos pela prática, né? E aí os processos se arrastavam, o pai, ele tinha menos direito de convivência que o filho, que um professor, que uma babá, né? Com essa alteração, o que nós temos? A regra é a guarda compartilhada. A exceção vai ser a guarda única, que é aquela que ou a mãe ou o pai exerce. Por que exceção? Tu vai dizer que aquele pai não tem condições de exercer a guarda? Tu vai ter que provar isso. E não é já dizendo que ele não tem condições. Então, com a alteração, fica determinado que a guarda será compartilhada, independente se os pais se acertam ou não, independente se os pais estão de acordo com isso. E a maioria dos magistrados, os juízes, entendiam diferente, com raras exceções. Entendiam assim, não, se os pais estão litigando, se estão brigando, esses processos de separação, de divórcio, como é que vão exercer a guarda compartilhada? Né? Bom, isso não sei. Eu, no meu entendimento como especialista de família, não sei como eles vão ter que exercer. Eles vão ter que dar um jeito, vão ter que se exercer. Vão para um atendimento psicológico, vão para um apoio multidisciplinar. Eles vão ter que exercer isso. Porque quem está se separando não é o filho do pai. Quem está se separando é o casal. Então, é um direito do filho continuar com aquela convivência. Então, a principal alteração que eu te digo hoje é independente, e isso é muito importante para nós, que mesmo não havendo acordo, a guarda a ser aplicada é a guarda compartilhada. Isso é muito importante. Uhum. Porque, veja bem, nós chegávamos diante de um processo, nós tínhamos que... A mãe, não, eu não quero guarda compartilhada. Eu quero ficar com a guarda do meu filho. E o pai litigando para que seja compartilhada. Primeira coisa que os juízes diziam, ah, não, se não tem acordo, fica a guarda com a mãe. Agora é o contrário. Vamos ter que provar por que que aquele outro genitor não tem condições de exercer a guarda.
Por questões até de que hoje, atualmente, pelo IBGE, há uma pesquisa de que 85% da guarda fica com a mãe. Valor super mais alto, uhum, de que os filhos fiquem com a mãe. Mas hoje, então, é para haver essa separação.
Nós temos a guarda jurídica, uhum, e a guarda física. A guarda jurídica, o próprio termo diz. Vamos dar um exemplo. O casal, enquanto casados, união estável, enfim, enquanto casal, tem um filho. Quem é responsável por esse filho? Os dois. Tu não fica... Não, eu sou... No mês de janeiro, sou o que tem a guarda, em fevereiro você... Não, são os dois, não é isso? Se chegar, enquanto casados, um pai ou uma mãe na escola do seu filho, querer saber como que o seu filho está no rendimento escolar, né? Saber se ele está indo bem. No, o diretor, ou quem vai atender, o secretário, não vai dizer, não, eu não posso te dar essa informação. Ele dá, não dá? Não presta essa informação? Agora, numa guarda única, pasme, se um pai chegar numa escola e perguntar, olha, eu não tenho a guarda, eu quero saber como é que está o meu filho. Ah, mas o senhor é até o guardião, o senhor que tem a guarda do seu filho? Não, então eu não posso lhe prestar essa informação. Olha o absurdo, isso é uma outra alteração. Qualquer serviço público, qualquer local tem que prestar informação para o pai ou para a mãe. Aí eu tinha que entrar na justiça, comunicar ao juiz que o meu cliente ou a minha cliente foi pedir informações, talvez até com o médico, porque ele ficou sabendo que o filho vai ter que fazer uma cirurgia, não sabe do que é a cirurgia. Então, isso aí é uma guarda jurídica. A guarda física, que aí que é uma grande confusão, é as pessoas imaginam e acham que o filho vai ficar para lá e para cá com uma mochila. Não é isso. Aqui na lei, ela diz o seguinte, que o filho, o juiz vai dizer que a moradia dele fixa vai ser tanto na casa da mãe como a do pai. Ele vai escolher, ele vai pedir um auxílio de um estudo social, de uma assistente social, de uma psicóloga, para dizer, não, esse filho, por questões de escola, questões de adaptação, ele permanece na residência da mãe. A gente diz como residência, como referência. Isso é uma coisa. E as pessoas confundem guarda compartilhada com guarda alternada. A guarda alternada é a mais difícil de se aplicar. A guarda alternada, o filho, sim, ele fica, por exemplo, um período com a mãe e um período com o pai. Quando ele está no período com a mãe, a guardiã é a mãe. Quando ele está no período com o pai, o guardião é o pai. Isso ocorre muitas vezes em pais que moram no exterior, pais que moram em outro estado, que o filho, por exemplo, olha, esse ano ele fica contigo, ano que vem eu vou fazer um estudo para fora, vou estar ausente, então ele volta, vem para mim, entende? É essa alternada, é uma outra situação, que esse é aplicado em casos assim mais específicos. Agora, a guarda compartilhada não vai mudar nada para essa criança. Ao contrário, vai melhorar muito.
Quais serão, então, os principais benefícios ou alguns problemas que podem acarretar, então, a partir
disso? Os problemas, eles já, com a guarda única, é o que acarreta-se. Porque todo o processo que se litiga com guarda ou num divórcio, se usa muito os filhos, né, para tentar punir aquele outro que talvez terminou o relacionamento ou que, enfim, né, ou não assumiu um relacionamento, né, e isso se dava aquelas aberrações judiciais, brigas intermináveis. E quem estava no meio? O filho. Hoje, o filho não é uma posse. Filho é filho. Seja separados, juntos, é filho. Então, ele, a criança, ele vai ter a convivência, ele vai se passar a entender que não se separam os deveres do pai, os deveres da mãe. E eu sempre digo assim, ó, tem que se chamar para a responsabilidade. Muitas mães, eu falo mães porque a gente começar a dar nome aos bois, né? Não adianta ficar falando que, muitas mães, elas proíbem a convivência no primeiro ano de vida do filho. Afastam o genitor, afastam o pai. E lá, quando ele tiver com 14, 15, 18 anos, sei lá, cobram que o pai se afastou. Mas como é que foi o início dessa relação? E eu acho que a maioria dos pais fazem isso mesmo. Eles não têm psicologicamente condições de enfrentar, eles acabam se afastando, né? E abrem mão, de uma certa forma, que é uma pena, dessa convivência com o filho. Aí, no futuro, o filho vai cobrar, vai dizer, bom, mas aonde que tu estava, que eu teria que estar presente? Ah, mas eu tinha horário para chegar, horário para visitar. E dificuldades, mães se mudam, né, passam a fixar a residência em outro local para dificultar mais ainda a convivência.
Tânia Arbo, advogada especialista em direitos das famílias.
Notícias da semana.
Polícia Federal faz operação contra fraudes no seguro-desemprego. Policiais federais prenderam pelo menos 5 pessoas na manhã da última quinta-feira em Brasília. As detenções temporárias são resultados da Operação MAC 70, deflagrada na capital federal para desarticular uma organização suspeita de desviar mais de 15 milhões do seguro-desemprego. Segundo a Polícia Federal, os investigadores contavam com a ajuda de funcionários do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, para inserir dados falsos no sistema do seguro-desemprego. Durante as investigações, que começaram em outubro de 2014, os policiais identificaram que as pessoas cujos dados pessoais eram usados são reais e estão espalhadas por mais de 10 unidades da federação. A PF ainda apura se essas pessoas tinham conhecimento de que seus dados pessoais estavam sendo usados, indevidamente, e se elas eram ou não beneficiárias do esquema. Com base nos indícios já recolhidos pela PF, a Justiça expediu 15 mandados de busca e apreensão, 11 de condução coercitiva, quando o investigado é levado para prestar depoimento e liberado em seguida, e 4 de prisões temporárias. O quinto preso, segundo a assessoria da PF, é o pai de um dos investigadores, em cuja casa, alvo de um mandado de busca e apreensão, foi encontrada uma arma. Os investigadores responderão pela prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informação e associação criminosa. Além disso, serão feitas investigações a fim de garantir o ressarcimento do prejuízo suportado pela União.
Boletim Rádio Web.
O Hemocentro do Estado precisa de sangue de qualquer tipo. A estimativa na baixa dos estoques fica em cerca de 30 a 40% neste período de verão, conforme a psicóloga da instituição, Sandra Bueno. O baixo número de doações com as férias compromete o fornecimento de sangue e hemocomponentes para os leitos do SUS de 52 hospitais conveniados da região metropolitana e do litoral norte do estado. Sandra afirma que esta queda nas doações são variáveis, como na última semana em que o tombamento de um ônibus em Glorinha motivou a doação de sangue na região. Mas ainda assim, a situação é preocupante.
Semana passada nós tivemos bastante doadores em função do acidente que houve com aquele ônibus em Glorinha. Nós estamos com estoque crítico atualmente. Mesmo com essas doações da semana passada.
O Hemocentro do Rio Grande do Sul funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 6 horas da tarde, na Avenida Bento Gonçalves, número 3722, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Caroline Ferraz.
Notícias da semana.
Após manifestação do MTST em São Paulo, Secretaria garante continuidade de programas. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, após manifestação ocorrida na tarde da última quarta-feira com representantes das Secretarias do Estado de Habitação e dos Transportes Metropolitanos, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, vinculada à Habitação, informou em nota que foi reiterado o compromisso da pasta com a programação de atendimento às famílias nos projetos de habitação de interesse social. Segundo a Polícia Militar, participaram da passeata cerca de 500 manifestantes. Porém, o movimento diz que foram 3 mil pessoas que reivindicaram cumprimentos dos acordos. O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, disse que o movimento também repudia o aumento das tarifas no transporte. É deixar claro o repúdio do MTST ao aumento da tarifa e mostrar que a entidade está junto na luta pela redução da tarifa do transporte.
Boletim Rádio Web.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou nesta quarta-feira o uso medicinal do canabidiol, substância química encontrada na maconha. A decisão foi divulgada durante a reunião da diretoria colegiada da agência realizada em Brasília. Os diretores aprovaram por unanimidade a reclassificação do canabidiol como medicamento de uso controlado e não mais como substância proibida. A importação dos medicamentos à base do canabidiol, porém, ainda vai precisar de autorização excepcional concedida pela Anvisa. Para isso, as famílias que desejam importar a substância para tratamento médico devem entregar à agência um formulário de solicitação de importação excepcional do produto e a prescrição médica com o nome do paciente e do produto. É necessário também entregar um laudo médico e um termo de responsabilidade assinado pelo profissional de saúde e pelo responsável legal do paciente. Para o membro da diretoria colegiada da Anvisa, Ivo Bucareschi, a decisão desta quarta-feira simboliza um grande avanço nas pesquisas e no acesso a esse tipo de medicamento no país.
Hoje consegue trazer quem tem condições econômicas, inclusive estruturais, de fazer toda essa importação. Mas é óbvio que muitas famílias têm dificuldade de ter acesso. Este nosso ato vai permitir a indústria farmacêutica, os laboratórios públicos ou privados, e a academia possam desenvolver medicamentos ou registrar medicamentos na Anvisa Básica Mundial que permitam acesso mais facilitado e preços melhores.
Em dezembro, o Conselho Nacional de Medicina já havia publicado uma resolução liberando o uso do canabidiol no país. A prescrição é restrita a neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras. Até esta terça-feira, a Anvisa havia recebido 374 pedidos de importação da substância. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota.
Dando continuidade ao assunto guarda compartilhada, mudanças com a nova lei, falamos agora sobre o que acontece quando um dos guardiões decide não exercer a guarda. E aí? Como fica? Com a palavra, a advogada especialista em direitos das famílias, Tânia Arbo.
Uma outra coisa bem importante aqui, falando das alterações, suponhamos que um dos genitores diga, e pode, olha, eu não gostaria da guarda compartilhada porque eu vou estar bem ausente, ou fica comprovado que aquele outro genitor não tem condições de ter a guarda compartilhada. Mas isso não significa que aquele que não tem a guarda, ele não seja um fiscalizador, porque ele tem o pátrio poder, ele é o pai. E aí ele vai fiscalizar quem tem a guarda. E se essa pessoa, essa mãe ou esse pai que tem a guarda, não está agindo como um guardião que tem que ser na lei, ele pode perder a guarda. Um exemplo, dificultar as visitas. Sabe aquela história do tipo, eu estou indo buscar, não, mas não dá hoje porque ele está com febre. Ah, mas eu, onde é que está o filho? Eu teria que estar aqui. Ah, mas ele foi no aniversário, não sei aonde. E o pai fica o dia inteiro atrás do filho, porque era o dia de exercer a visita, vai acabar exercendo visitas... Vai pegar o filho que seria às 8, 9 horas da manhã, vai acabar buscando, encontrando o filho só à tarde e aí inúmeros outros exemplos que a gente pode passar a manhã inteira aqui. Então, eu acho que... Acho não. O principal é essa conquista, visando no sentido de que o filho vai ter o direito dele, né? O dever de ambos os pais, porque os dois são responsáveis e os dois têm que exercer a guarda, né? Principalmente isso.
E como vai ficar para a criança? Ela mesma vai poder optar por com quem ela quer ficar durante aquele dia?
Não.
Ou como vai ser?
Não.
A partir de agora, para a criança,
não,
como
ele,
vai ser?
Não, a gente já... Tudo é feito por uma questão de senso e bom senso e organização. Exatamente isso que eu quis dizer. A guarda física, essa questão do físico, ela vai permanecer como... Pelo ajuste que é. Uma criança, se tu perguntar para uma criança de 5 anos, 6 anos, 10 anos com quem ela quer ficar, ela vai dizer com o pai e com a mãe. E dependendo se ela ficou um período de um... acabou de fazer um passeio com o pai no shopping, entrega a criança e pergunta, quem tu quer ficar? Com o pai. Né? Isso não se pergunta. O filho... Se os filhos tivessem condições de falar, eles iriam dizer assim, ó, não tem problema vocês serem separados. Não tem problema vocês... estarem longe, só nós não queremos que nós sejamos punidos por isso, entende? Nós queremos normal. E chega uma determinada fase na vida dos filhos que eles dizem, 10 anos, 11 anos, hoje eu não quero ir lá pro meu pai, hoje eu quero ficar aqui por isso, meus amigos vão vir aqui. Bom, tu vai dizer, não, pega tua roupa e vai. Então as alterações, isso aí tem que se respeitar muito à vontade, mas essa vontade tem que observar de que forma ela vem, né? Que aí vem toda uma questão da alienação parental. Às vezes, a criança manifesta uma vontade porque vem uma alienação parental, uma mãe, por exemplo, chantageando, que ela acaba a criança dizendo que não quer ir com o pai, né?
E em relação à responsabilidade que eles vão ter que ter a partir de agora, vai ter um equilíbrio maior a partir dessa guarda compartilhada?
Sempre. Por isso que eu sempre tentei, sempre... Com exceções, né? Com exceções, sempre digo isso. Eu sempre procuro convencer as minhas clientes de que aceitem a guarda compartilhada, que vai ser melhor para elas. Porque a criação e educação dos filhos, né? Toda a questão de decisões importantes na vida do filho, tu vai partilhar isso, a responsabilidade vai ser partilhada. Tu vai ter que sentar. Eu sempre digo que o casal conjugal não existe mais, mas o casal parental existe. Vão ser sempre pai e mãe. Bom, qual é a escola que o nosso filho vai estudar? Vamos matricular nessa ou naquela? Vamos sentar e vamos conversar. Tem que fazer uma cirurgia? Vai ser feito? Que médico? Aonde? Coisas importantes da vida. Tem que ser compartilhado. E o que eu acho não? O que essa alteração da lei está querendo dizer? vão ter que se acertar com relação aos as questões do filho, com relação à vida desse filho.
Não que a partir de agora eles precisem ter uma convivência, não. Mas que sentem e conversem, pelo menos para decidir a vida do filho.
E se isso não acontecer, vai chegar um tempo que aqueles pais que não conseguirem sentar e conversar sobre a vida dos filhos, não vão poder exercer a paternidade, nem vão poder ter a guarda. Então vai ter que passar para um terceiro. Eles vão ter que entender isso. Eu acho que é isso que é esses avanços do direito à família que vem. E o que a lei está fazendo agora, que está só regularizando, é aquilo que a gente já vem batendo e já tem jurisprudências nesse sentido, né? Então agora a gente pode dizer não, tá na lei.
Tudo bem então, Tânia Aro, especialista em direito das famílias, obrigada pela participação, pelo esclarecimento dos fatos. A gente então espera, né, ver esses resultados, essas melhoras em relação às famílias e que as crianças, realmente os filhos sejam mais beneficiados cada vez mais para que haja um convívio familiar melhor, tanto dos pais quanto dos filhos também. Obrigada, Tânia Maria.
Eu que agradeço.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.